Sua noite começa agora.
Sim, senhoras e senhores, voltamos aqui no nosso podcast Café da Madrugada. Depois de muitos dias sem aparecer, estamos aqui de novo, de volta. E, cara, por que do meu sumiço? Vocês possam perguntar ou não, mas já respondendo. Isso se deu ao fato de muitas coisas acontecendo na minha vida e eu ainda estou me organizando ainda, né? Eu estava fazendo uma obra na minha casa, enfim, algumas coisas. E estava tentando trazer um conteúdo novo para o podcast, né? Muito obrigado para vocês que estão acompanhando o trabalho. Tem sido satisfatório ver todo esse resultado, como está sendo o hype aí da galera ouvindo, vocês mandando recado e tal. Eu fico muito feliz com isso, sinceramente. E é muito, muito bacana mesmo ver o feedback de vocês. Nós estamos chegando aí quase a 1000 ouvintes, né? É claro que esse número, a gente está aí na base de 730, 30 e pouco, espalhados nas diversas plataformas, né? Não só no Spotify, mas também no Google Podcast, no Deezer, Castbox e agora recentemente na Amazon Music. A gente também está lá também, tá, galera? E a gente, sempre como eu falo pra vocês, me segue nas redes sociais, no Twitter, tá? Arroba Edmilson Podcast 25, eu acho. E no Instagram, né? Edmilson Podcast, tá? O último podcast que a gente fez foi com a parceria da Lua, da página do Instagram Porão do Terror, né, que está sendo um sucesso, né, de visualizações, né. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo aí, participando, né. Então deixe seu recado. E a gente está voltando para o nosso formato antigo, né, que começamos aqui o podcast, né, que é bem nessa vibe de rádio dos anos 90. Então quem quiser trazer aí uma música que você goste, né, que você queira ouvir, né, nessas longas madrugadas que nós temos, deixa ali no Twitter, né, manda lá um recadinho no Twitter ou no Instagram lá, me marca no direct e me manda aí a música que você quer ouvir, tá bem? Então vamos aí para uma das pedidas e aí a gente entra nas notícias da semana e tudo mais, tá bom, galera? Voltamos já já. Vem comigo. Vem.
As mais pedidas do dia.
Oh! like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you.
Voltamos aqui na nossa programação aqui. Programação. Aí o nosso ouvinte, né, deixou essa música aí pra gente. É uma música bem sofrida, né? Sucesso dos anos 80, 90, agora não sei, mas foi trilha sonora de muita gente, né? Então deixa aí meu muito obrigado aí pela música que escolheu, uma das minhas preferidas. Inclusive, tá na minha playlist. Enfim, vamos começar com algumas notícias, né? Atrasadas, como sempre, mas não deixa de ser notícias, né, galera? Bom, eu sei que pode ser um pouco cedo ou tarde, não sei, mas nós tivemos as eleições para presidente, né, nos Estados Unidos. Que deu aí a vitória a Joe Biden, né? Mas com muitas ressalvas, né? É, ainda é uma confusão, ainda tá se enrolando, né? Isso que houve, né? Foi detectado algumas fraudes, alguns problemas ali na hora da contagem dos votos, estados que não foram para um, foram para outro, né? Mas a mídia em geral já dá a vitória a Joe Biden, né? Ali nos delegados. O Trump está tentando recorrer isso, né, na corte, alegando que houve problemas ali. De fato, houve problemas, denúncias, né, de urnas, número de cédulas, enfim. Isso tudo se deu um ponto, né, da questão do voto não mais presencial, e sim pelo correio. As pessoas, isso é uma atitude... utilizada, não é muito nova, tá? Alguns estados já utilizam esse tipo de coisa, né? Essa forma de votar. A pessoa entra em contato com o sistema eleitoral dos Estados Unidos e aí eles mandam na sua casa a quantidade de cédulas e você preenche, né, as coisas e manda pra lá, e no dia da votação esses papéis são recolhidos para a contagem. E o Trump, antes da eleição, tinha dito, né, que isso poderia ter alguns problemas por conta disso, né? Então, houve sim alguns problemas, algumas notícias de cédulas sendo encontradas em mato do lixo, enfim, né? Um pano pra manga aí para os Estados Unidos, né? Alguns dizem que o Trump pode estar recorrendo ao Supremo Tribunal, né, americano, e em sua maioria é feito por republicanos. Então a gente tem que saber o que vai acontecer nessa história, tá bom? Então, particularmente, eu quero ver o que, que vai acontecer, né? O Trump disse, né, já que mesmo que ele perca, né, de fato, em todas as questões, daqui a 4 anos ele vai estar de volta, né, novamente. Então a gente vai ver como vai acontecer. Coisas positivas ou negativas nessas eleições aconteceram, né? A coisa positiva é que os republicanos conseguiram um número bastante grande, né, com os negros e os latinos. Isso mesmo que você ouviu, né? Claro que não dá para comparar eles com os democratas, né? O número deles é bem maior do que os republicanos, mas em vista do que eles tinham antes, é muito grande, né? Houve um aumento significativo dos eleitores ali votando nos republicanos, tá? E também houve uma queda ali no número de votos por pessoas brancas nos Estados Unidos para o Trump, né? Ou seja, ele ganhou com os negros e com os latinos, mas ele acabou perdendo com o cabo eleitoral dele, que era um homem branco americano. E nós também tivemos nessa semana agora as eleições municipais, estaduais. E municipal, né? Não sei agora direito como você fala, desculpa, né? Estadual, perdão. As eleições ali para prefeito e vereadores, né? O vereador a gente teve algumas semanas atrás e agora a gente teve o segundo turno em algumas capitais aí do Brasil, né? Essas eleições foram bastante complicadas, digamos assim, né? Porque a gente teve várias viradas, né, ao longo do tempo. Algumas pessoas que a gente acreditava, né, ou pelo menos a mídia colocava ali como favoritos ao título ali, a gente teve a Manuela Dávila, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né, chegando ao segundo turno, tá? E também tivemos o Guilherme Boulos, que é do PSOL, né, Partido Social e Liberdade. Ele participou aí no segundo turno com o atual prefeito de São Paulo, né, Bruno Covas, que estava aí à frente. Ele que era vice do Dória, né, na prefeitura de São Paulo até 2018, quando o Dória assumiu o governo de São Paulo, né? E muitos diziam que algumas pesquisas alegavam que os dois tinham fortes chances de ganhar, né? Com folga, inclusive. Mas não deu certo. Eles perderam no segundo turno, né? E curiosamente também o Bolsonaro também não conseguiu eleger nenhum candidato ali dele nas principais capitais, né? Tirando o Lula também, que também não conseguiu eleger nenhum candidato ali aliado ao seu aliado para as principais prefeituras, né? As principais cidades do Brasil. Então isso é uma coisa que isso já mostra um pouco pra gente o que tá acontecendo, o que as pessoas estão pensando nesse ano, né? O Bolsonaro, se eu não me engano, ele conseguiu um ou dois prefeitos só, mas o resto ele não conseguiu. O número das pesquisas davam, por exemplo, o Celso Russomano como um cara já carimbado pro segundo turno, mas ele não foi, ele ficou ali entre o terceiro e quarto lugar ali. Mas houve algumas vitórias bem interessantes, como que foi a candidatura do Arthur Duval, do canal do YouTube chamado Mamãe Falei, né? Ele também participou da candidatura. Ele teve a candidatura para prefeito de São Paulo. Ele chegou forte até, inclusive, né, sendo um cara novo ali na situação. Ele começou a incomodar, né, muita gente ali com o jeito dele. E ele conseguiu ali terminar a participação dele nas eleições com aproximadamente 10% dos votos, né? Então muita gente votou nele, né? Visto que São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo, né? você ter 10% numa prefeitura como de São Paulo é muita coisa, tá? Então, essa é uma experiência aí nova aí pro Arthur, né? A gente também teve a candidata Joyce Hasselmann, do PSL, mesmo partido do Bolsonaro. Ela também tentou ser prefeita do estado de São Paulo. Ela teve números muito mais amenos, ela teve um número muito abaixo, até mesmo do próprio Arthur, que falava, né, se gabava pelo fato dele não estar utilizando o dinheiro público para as eleições, né? Contei pra ele. Mas isso mostra e reflete um pouco do que, né, como eu falei, um pouco de como o brasileiro tá vendo as coisas e tá vendo a situação e de como tá enxergando e como ele acha que vai terminar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa repensar. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve o segundo turno entre Marcelo Crivella e Eduardo Paes. Cara, foi um show de horrores, né? Mas o Eduardo Paes, ele conseguiu ter mais de 51%, né? Chegando ali 60% dos votos, né? Chegando com força, com folga ali. Ele que também teve envolvido em muitos problemas aí com a justiça, né? Tava de uma história que poderia ser preso a qualquer momento. Eu não sei se ele vai conseguir, né? De fato, mas tá aí. E o Marcelo Crivella, ele teve esse problema aí, vários problemas da candidatura dele. A questão ali do benefício próprio ali da família dele, né? Pra quem não sabe, Marcelo Crivella, ele é sobrinho bispo de Macedo, que é dono da Igreja Universal, que é dono da Rede Record, né? Ele tá aí. E o Crivella por muitos anos, né? Pra quem não conhece o Crivella, né? Que é um pouco difícil, mas enfim. Ele foi um dos maiores carros-chefes, né? Carro-chefe da Igreja Universal. Ele era pastor, ele cantava. Ele tinha um projeto no Nordeste lá, com as escolas e tal. E ao longo do tempo ele foi migrando para a política. Ele conseguiu um ministério, o Ministério da Pesca, do governo Lula. E ele começou a fazer sua carreira e sua campanha. Tanto ser prefeito, tanto ser governador, tanto ser prefeito, tentou ser governador e agora conseguiu ser prefeito, mas não teve uma passagem muito boa, né? Pra quem não lembra dele também, ele ocasionou um episódio ali com a questão da censura de um livro da Marvel, né? Um quadrinho da Marvel. Também não é um quadrinho tão bom assim, mas a forma de censura acabou, né? Mas acabou meio que atrapalhando ele. Mas acho que não tem muito a ver. Acho que não foi isso que fez as pessoas evitarem de não votar nele. Né? Mas também se der um caso que a gente tá numa pandemia. Então acho que se fosse ele, fosse, por exemplo, até o Bolsonaro, acho que não sei se ele continuaria em pé. Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que a gente consiga sair desse sofoco, né? Que não foi a gente que colocou, mas alguém tem que passar por isso, né? E a gente vai pro nosso rápido intervalo. Fique agora com mais uma música escolhida por vocês, né? Pro nosso podcast. Não sai não, fique aqui comigo, vamos lá, vem.
As mais pedidas do dia.
Nothing new. far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow. I fall behind. The second hand unwind.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting.
Aqui, né? Vocês ouviram aí Cyndi Lauper, né? Essa música é incrível, gente. Eu adoro essa música, né? E escolhida por vocês, então vocês aí podem escolher as músicas que vão ser tocadas aqui no nosso podcast Café da Madrugada. Falar de um assunto chato, né? Que houve aí foi a morte, né? Do jogador, né? Um dos maiores ídolos da torcida argentina, que foi Diego Armando Maradona, né? Conhecido pelo seu gol de mão, né? Na Copa de 83, né? Foi 84, perdão. 86. Não, foi 86. Perdão, eu tô miserável. Ele foi encontrado, né? Morto, ele teve uma parada cardíaca, né? Já chegou ao hospital já sem vida, né? Ele que teve muitas vitórias, muitas conquistas, mas teve muitos problemas ao longo da sua carreira, né? Mas no final da vida ele já estava já muito debilitado por conta, né, da sua vida em questão. E muitas homenagens foram feitas, né, para ele, não só na Argentina como outros. Na Argentina, por exemplo, decretou o estado de luto, né? por 3 dias, né? E você já entende isso. A Argentina, que teve vários casos de surto, né, com a pandemia recentemente, né, tá tendo uma crise econômica por conta disso, de um lockdown bem restritivo. Agora, com a morte do Maradona, né, aí as pessoas foram para fora e não quiseram nem saber de pandemia, coronavírus, caramba, né, não quis nem saber disso, tá? Aí, meus pêsames à família, né? Que descanse em paz, né? Aonde ele for. Deixa uma dica aqui pra vocês, né? Vou recomendar um livro pra vocês aí que gosta de livros mais com histórias mais fantásticas, né? Envolvendo vampiros, coisas do tipo, tá? Os Últimos Acordes da Canção Fatal, né? Esse livro aí que foi lançado no mês de outubro, né? Aqui no nosso podcast a gente vai marcar aí para poder fazer uma entrevista com os criadores desse livro. A gente vai falar sobre literatura, sobre o livro, né? Os Últimos Acordes da Canção Fatal, que eu achei incrível esse nome, né? Parece um nome de filme clássico, né? Bem legal mesmo. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Acho que vai ser o podcast mais culto que eu vou fazer depois de todos que eu já fiz até agora, tá? E sim, a gente vai voltar com os Mestres do Terror, tá? Galera aí, você falou do Fred, o Fred tá calmo. O Fred vai ter, sim, com a participação da Lua, tá? A gente ia fazer, só que deu um probleminha na edição. E aí a gente pensou em remarcar, tá? Então a gente vai fazer, tá? Calma. A gente vai voltar com o quadro ainda tem muitos Mestres do Terror pra ser feitos, tá? Deixa eu ver aqui, não temos muitas notícias ainda. Tivemos uma notícia também de um cantor, né? Português, né? Depois de 40 anos que é da sua carreira, ele tá fazendo sucesso agora com o avanço da internet. Isso mesmo que você ouviu, né? Ele era um cantor conhecido ali na década de 70, em meados dos anos 80. Né, mas no início dos anos 90 ele acabou falecendo vítima de um acidente de carro, né? E aí ele acabou perdendo sua vida muito cedo. E 40 anos depois da sua morte, umas fitas foram encontradas com as músicas dele. E isso se tornou uma febre novamente, muitas pessoas e até mesmo brasileiros ouviram a música dele. Eu tive o privilégio de ouvir as músicas, e são músicas boas, inclusive, ele cantava bem. Vai sair um documentário contando a história de vida desse cara, né? Bem legal mesmo. E, bom, agora é só esperar pra ver se o filme vai ser bom, né? Vamos ver se o filme vai ser legal. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Fala sobre cinema, né? O cinema tá meio parado por conta da pandemia, mas a CCXP vai ser, ó, tá confirmada, mas em formato online, né? A gente aí vai ter a CCXP na internet, vai ter um conteúdo gratuito, mas vai ter conteúdos que você vai ter que pagar, né? É como se você estivesse indo na CCXP, só que sem sair de casa, né? Claro que algumas coisas você não vai poder fazer, que é comprar alguns produtos, né? Acho que você pode fazer, só acho que em formato virtual. Eu não sei muito bem como vai ser feito isso, né? Mas anúncios, salões, vão ser todos pagos. E você, pra você poder ver algum lançamento de alguma coisa, alguma entrevista, você só vai conseguir acessando e pagando pra nesse evento, tá? Falando sobre um pouco de filme, mais sobre filmes, recentemente saiu a notícia aí de que o Demolidor, ele voltou pra Marvel. Olha só que coisa legal, né? Agora os direitos televisivos e direitos de cinema voltaram para Marvel. Então a Marvel conseguiu conquistar mais um feito aí com trazendo o Demolidor. E uma hashtag foi criada, né? Save Daredevil, né? Para uma campanha que os fãs estão fazendo para que o ator que interpreta o Demolidor, o Matt Murdock, na série da Netflix, volte a ser o Demolidor nesse formato agora da Disney. Vamos saber se a Disney vai fazer isso. Eu acredito que não vai fazer, porque acho que eles vão querer fazer uma reformulação ali. Eu acho que se eles colocarem o mesmo ator que fez o negócio na Netflix, eu acho que não vai pegar muito bem, né? Talvez, quem sabe, eu acho que por parte dos fãs, eu acho que vai funcionar bastante, mas eu não sei se isso vai ser tão bem visto assim do lado da Disney, né? Então a gente vai ter que ver isso aí, né? Mais pra frente. Vamos ver aqui as outras notícias. Tivemos também a saída, né, do Johnny Depp ali do filme do Harry Potter, né? Ainda com aquela questão ali da ex-mulher dele, né? Dessa questão da agressão, que depois foi comprovado que, na verdade, quem agredia quem ali era ela em cima do Johnny Depp, né? E muitas pessoas fizeram abaixo-assinado para poder ela sair também do filme do Aquaman. Enfim, ela também ser mandada embora. Aí a gente não sabe muito bem como é que vai ser feito isso, tá? Agora indo pro mundo dos quadrinhos, a gente vai ter aí a DC tá começando a criar uma espécie de reformulação, mas de um universo diferente, né? Que é o Future State, né? O estado futuro, né? No português. Que seria fazer uma reformulação dos principais heróis da DC Comics, né? Batman, Superman e Mulher Maravilha, né? Algumas foram bem polêmicas, né? A gente até comentou um pouco no nosso podcast Crises Infinitas da Marvel, né? Com o JG do canal Infinite Kick, né? Talvez a gente, né, quem sabe possa voltar a fazer esse programa também, que ficou bem legal, né? E lá a gente citou um pouco dessa formulação, né, que a galera tá fazendo, que é fazer tentar pegar, cativar o público mais lacrador dos nerds, né, fazendo histórias mais politicamente corretas, digamos assim, né? A gente teve aí a Mulher Maravilha brasileira, né? E ela, é claro, uma índia, né? Vivendo na Amazônia. A gente também parece que vai ter também um Batman negro, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação. E também a gente vai ter um Superman bissexual. Olha só que coisa, né? Mas o que deixou mais polêmica na situação toda foi o personagem do Flash, né? O Flash nessa terra, né? Do Future State, é o Flash não binário. Isso mesmo que você ouviu. A DC Comics criou um personagem que não é não binário. Para quem não sabe, para quem não tem muito conhecimento do que seria não binário, é basicamente uma pessoa que não tem gênero definido. Ela tanto pode ser um homem, tanto pode ser mulher. Às vezes ela se sente mais homem, às vezes ela se sente mulher. Eu não sei muito bem como te explicar como isso funciona, mas é basicamente isso, né? A pessoa não binária, né? A pessoa que ela vive entre o meio termo ali. E a DC tá tentando ali reformular e tentar criar, cativar mais o público com essas pautas. Enfim, é meio estranho, cara. Eu particularmente, eu não curto muito isso. Eu escrevo, eu também crio histórias, também tenho personagens. Eu também penso em um dia, quem sabe, criar minha própria revista em quadrinhos, né? Falar sobre super-heróis. Eu acho que eu não faria dessa forma, né? Eu faria de uma forma um pouco diferente. Eu criaria personagens diferentes, uma pegada diferente, com uma origem diferente. Não faria da forma que a Marvel DC faz, né? Você pegar um personagem já estabelecido no seu universo e ficar reformulando ele várias vezes até as pessoas gostarem dele. Eu acho que é uma coisa, outra coisa, né? Então tem muito disso, né? Tem alguns personagens que você consegue fazer essa mudança muito bem, né? Como, por exemplo, o Miles Morales. O Miles Morales, ele nunca foi um substituto, digamos assim, do Homem-Aranha. Ele foi sempre um cara que também tem os poderes do Homem-Aranha. E ele trabalha com o Peter Parker como se fosse um Robin, né? Bem mesmo parecido com o Robin, mas sempre tendo uma espécie de liberdade, eu posso dizer assim, com relação à sua vida, né, como super-herói. Então, também tem essa diferençazinha dele, né? Não é de hoje que a Marvel está tentando fazer essa reformulação, né? A Marvel, a DC também. A DC agora está começando a fazer, né? E parece que algumas mudanças vão ser canônicas, né? Vão ser juntar ali a origem original dos personagens, né? Vamos ver como é que vai ser feita essa reformulação, né? E uma outra notícia também, né, pra deixar você puto, que é o retorno do PC Siqueira, né? PC Siqueira aqui teve alguns problemas aí na justiça relacionados a um caso de pedofilia, né? Ele compartilhou fotos de uma menor de idade, né? Uma menina ali, aproximadamente de 6 anos de idade, nua, que a própria mãe mandou as fotos pra ele. E o processo ainda tá sendo julgado, ainda tá sendo trabalhado ainda em sigilo. Ele tinha cancelado, ele tinha desativado a sua conta, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas do nada ele voltou, né? Fazendo um vídeo bem esquisito, né? Bem parecido com o que é esse podcast, né? Que é um giro de notícias. Só que muito mais macabro, mais creepy, né? Então, a rede social ficou fervorosa com isso, né? Muitas pessoas achando ridículo dele ter voltado, outras adorando. Mas basicamente, cara, o que eu posso dizer? Cara, eu não acredito que ele tenha feito esse vídeo unicamente, exclusivamente pra fazer vídeo. Eu acredito que ele usou muito essa coisa do... Ele usou o vídeo muito como um termômetro. Ele colocou e queria ver como seria a repercussão dele no mundo virtual, e ele conseguiu, né? Ali. Eu não sei se isso é bom ou ruim pra ele, mas de novo a história da pedofilia voltou, né, a ser pauta ali. E as pessoas discutirem ainda novamente, tá certo? A gente agora vai pro nosso rápido intervalo e a gente vai pra mais um último bloco, tá? Então fique agora com mais uma música escolhida por vocês aí. E a gente volta já já. Vem comigo. Vem, 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 vem.
As mais perdidas do dia.
Bem, galerinha, nós vamos aí pro nosso encerramento, tá? Muito obrigado por você ter ficado até agora nos ouvindo, tá? Lembrando a vocês que vocês podem nos seguir no Instagram, @edmilsonpodcast25, e o Twitter com o mesmo nome, tá? Vou deixar aí pra vocês aí as nossas pautas, né? Nossas páginas, nossas programações futuras, né? A gente vai ter um programa especial com o Léo do Sem Gravidade Podcast, né? Podcast incrível também, que a gente vai falar sobre a franquia Rambo, né? A gente já falou do Rambo, a gente já falou do Sylvester Stallone, né? E muito mais. A gente vai ter também o retorno dos mestres do terror. Ainda preciso conversar um pouco com o Marcelo se vai dar para ele fazer participar, porque, né, ele é uma pessoa que é muito ocupada, né? Então a gente precisa ter um tempo ali para poder saber com a pessoa, né, e tal. Um beijo aí pro Marcelo, né? Se puder tá ouvindo aí o podcast, tá? Fica um abraço, um beijo para você, tudo de bom, tá? Vão lá, assistam o canal dele no YouTube, que é sensacional, o canal Cinema Feroz, tá? Muito bom mesmo, tá? Continue aí, pessoal, a galera aí do Rocolab aí que tá vindo do Instagram, né? Muito obrigado pelo feedback de vocês, tá? Pra quem não conhece, né, também sigam lá a página do Porão do Terror, tá? E também sigam eles na Twitch, né? Eles estão muito lindos, vão fazer um live na Twitch. No TikTok também, acho que eles também têm. E também no YouTube, né? E o Rocolab também. Também adoro eles, sensacionais. Fizeram uma live também muito interessante, tá? Então, eles falaram sobre filmes que são baseados em histórias reais, né? Inclusive tem até o Marcelo como participação especial, né? Participando da live, tá? Então vão lá, se inscreve, também se inscreve no cardápio do terror, né? Da minha amiga Juliana. Ela também, né? A gente fez o Mastro do Terror falando sobre Clive Barker, né? Que foi bem legal também. Vocês gostaram pra caramba. Então vão lá, sigam o canal dela no Instagram, @cardápio do terror. E também a gente vai fazer outros programas futuros. E a gente também vai participar também de uma live que vai acontecer aí no mês de dezembro. A gente precisa se programar um pouco mais aí, eu e a Lua. Mas a gente vai fazer uma live no Instagram, né, bem legal, sobre filmes que as pessoas gostam, mas a história é ruim, tá? Então a gente vai fazer essa live aí. Então, se você puder participar da live, vão lá, participe, né? Quem for pra live e estiver ouvindo o podcast, né, vai lá, manda uma mensagem lá, ó, eu vim pelo podcast, tá? Lá, eu sou o podcast Café da Madrugada, tá, gente? Muito obrigado, tá? Pelo juntado que vocês mandam, tá? Não se preocupe, a gente não vai embora, tá? A gente vai continuar. Eu tive esse tempo aí, esse tempo sabático, digamos assim. Eu tava resolvendo algumas coisas da minha vida, mas agora a gente vai voltar com tudo mesmo. Tá certo, galera? Vou ficando por aqui, né? Os cafés já está acabando. Perdão. O podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.